Partem News. E este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.
Bem-vindos ao novo episódio do Partem News. Eu sou a Madalena.
Eu sou o Blay, já toda a gente sabe.
Toda a gente sabe. Não, mas imagina que as pessoas estão a ouvir e ainda não distinguem esta voz.
Pela primeira vez.
Yeah. Sabes uma coisa que acontece nos podcasts e que é horrível? É que imagina, às vezes eu estou a associar a voz a uma das pessoas e depois ouço-as a falar
não é.
Yeah. E isso é, não consigo mais.
Yeah.
É horrível, portanto espero que isso não, é para isso não acontecer.
Nós temos estado a filmar os últimos episódios com vídeo, portanto não sei se estão a ouvir no Spotify, mas se estiverem a ouvir no Spotify ou no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, são essas cenas todas, podem ver com vídeo no YouTube. Eu não aconselho, mas se tiver tipo um problema de áudio, é porque nós estamos a filmar na casa da Belém, que ainda não tem, tipo, só tem esta mesa.
Não tem nada.
É a única família.
Estamos no meio da obra.
Estamos no meio da obra. Nós temos que fazer um behind the scenes. Tipo, sigam-nos no Insta, nós vamos partilhar no podcast do Part-Time Mills. O behind the scenes, mas isto está muito engraçado. Belém, tens uma casa, já tinhas dito, ainda não tinhas dito que tinhas uma casa, pois não?
Eu acho que já tinha dito que comprei casa.
Certeza. Eu acho que não, porque a última vez o ano que estávamos a falar, ainda estávamos a falar de empréstimos e essas
cenas. E eu não podia dizer ainda, exato, porque ainda não estava assinado coisa.
As pessoas achavam que era tipo um novo filho, mas afinal não.
Não.
Não são gêmeos.
Não, comprei casa. E pronto, e estamos em processo de obras, eu tenho estado a partilhar tudo no Instagram. Também no YouTube, e portanto agora estamos aqui no meio do nada, portanto se ouvirem eco é por causa disso, mas pronto, conseguimos um sítio, o importante é gravarmos isto, portanto é aqui mesmo que vamos gravar,
isto
mesmo.
Está muito bonitinho.
Das novidades, vamos começar com a parte
que eu tive.
Só que todo o nosso episódio é sempre tens novidades e depois o Pedro aparece.
Sim,
vamos falar 40 minutos.
Vamos falar 40 minutos. Não tenho grandes novidades. Ontem fomos a uma festa de aniversário.
Juntas?
Sim.
Foi bom, eu gostei muito, só acho que eu adoro tipo quintas e assim, eu vou mudar.
Eu também gosto muito, mas eu não consigo fazer coisas grávidas. Tu não estás a perceber como é que eu cheguei à noite. Eu estava toda partida, parecia que tinha ido ao ginásio.
E estávamos com imensos filhos, foi bem complicado.
E depois é assim, imagina, as pessoas tentam convencer-me e digo assim, opá, Pedro está a trabalhar, é complicado para mim ir porque estou com os miúdos. E depois dizem, ah, nós ajudamos, nós... Mas o ajudar, tipo, vocês, estou com os vossos filhos também, que também dão trabalho e também são bebés, portanto não me podem ajudar grande coisa com os meus filhos.
E não é essa coisa que, tipo, também, mesmo que ajudem, mesmo que vão sem bebés e não sei o quê, muitas vezes os teus filhos querem de ti,
não é? Sim, e não é só isso, imagina, eu até podia pôr, alguém podia dar um olho na Sancha. Ninguém conhece tão bem a Sancha quanto eu para prever o que é que ela vai fazer. Eu acho que tanto estava de um lado e estava a vê-la subir sozinha aquela escorrega. Eu, pá, não dá, é muito complicado. Mas depois, ao mesmo tempo, eu faço as coisas e vou aos sítios porque me sinto culpada se não o fizer. Portanto,
foste.
Fui
mais cansada, mas com menos sentimento de culpa.
Eu queria me vir embora. Estão a duas horas.
Mas assim, mas olha, sem exagero, pai, meia hora pelo menos depois do banho. Sai meia hora e
tipo, eu ainda estava.
Vejo um carro a fazer manobra e tipo, olhei, vi tipo uma pessoa de óculos, mas nem sequer tipo. Sabem?
Eu fui parar para
ver. Eu vejo, eu também tenho estigmatismo, não vejo muito bem. Ai, que giro um carro igual a da Blaine. Tipo, foi só este o meu pensamento. De repente eu disse tipo, olá amiga! E eu tipo, o que é que já estás aqui a fazer?
Eu fiquei meia hora no carro. Porque eu estava a precisar de pô-los na cadeirinha a acalmarem-se. Eles com o cinto ficaram a conversar, eu não sei o quê. Os meninos adormeceram, depois o Lucas acordou. E eu fiquei no telemóvel a editar coisas e não sei o quê. Porque não estava preparada ainda para seguir viagem.
Isso é fiz uma pausa. Porque, imagina, se eu parar...
Eu faço isso muitas vezes.
Eu não consigo, porque assim, ou eles estão a dormir e eu às vezes espero, ou se estiverem acordados, a Vivi começa a mandar pontapés no banco e aos gritos porque é que eu ando, e ela não tem ninguém para falar, sabes? E a Alma começa a chorar. E depois, quando imagina, a Alma adormece e a Vivi começa aos berros, ela acorda.
Eles ficam todos ainda não estão coisas, mas presos. Estão seguros, não vão morrer. E eu posso estar a editar. Então, muitas vezes faço... Não sei se é a estratégia indicada, eu acho.
Não, mas eu acho coisas sim, corpo, estão isso. Seguros, estão... Eu acho que devias ter o carro que eu tenho agora.
Não, eu faço demasiadas vezes isto. Mas que é ir mais cedo, ou por exemplo, vou buscar os meninos à escola, antes de irmos para casa, ainda vão esperar um bocadinho, porque eu ainda vou aproveitar esta viagem de carro para fazer coisas. Normalmente faço isso.
Mas sabes que eu acho que o carro que eu tenho, eu garanto-te tipo, a passear com um carro aqui em Portugal, e dá para virar os bancos aos pés. Eu acho que aí é que eles vão ficar muito contentes.
Já. Yeah. Eu preciso desse carro.
Vêm-se todos. Eu acho que
eles vêm-se. Eles vêm-se todos na mesa.
Sim, mas tens cadeirinhas... um banco à frente, não é? E tá pondo o banco para trás. Sim, mas pondo o banco para trás, eles não têm banco à frente sequer.
Sim. É. Mas os bebés ficam ao contrário. Se tu viras o banco.
Não.
Porque a cadeirinha tem de ir. Olha que eu tenho aí uma dúvida muito interessante.
Eu também tenho um bocadinho essa dúvida. Eu sei que... Mas eles têm que ir em contramarcha, mas não contra o banco, certo?
Olha, que não sei se é contra o banco.
Achas?
Eu acho que se tu virares o banco, eles vão a favor da marcha.
Não. Porque é porque, tipo, imagina, se o carro travar, as crianças vão para a frente.
Tiremos esta dúvida. Um carro que os bancos consiga se virar.
Por exemplo, como nos
outros carros. Mas a criança vai virada para ali ou vai na mesma virada para a frente?
Eu hoje vou pôr isso no Instagram e vai aparecer alguém da segurança segura, não sei o quê.
Se for
alguém
da segurança
segura. Mega segurança. Alguém mega segurança.
Próximo.
Assim para alguém certificado.
Ai. Olha, que eu acho que quando dizem contramarcha, tu tens de mesmo.
No banco. Eu acho que vamos ver. Eu ainda não pus as minhas filhas assim, mas é bom saber porque eu queria expô-las agora na viagem.
Então e se forem de lado? Ou não dá? Não.
Os meus apoios de lado.
Ah,
mas cara, é o que faz.
Não é assim. Não, sou, não vão de lado. Como é que metes uma cadeirinha?
Também tem bancos ao fundo.
True.
Eu só andei uma vez de limusine, já andaste de limusine. Foi boa e má experiência. Foi para a despedida de solteiro no ano passado de uma amiga de passeio. Já imaginou-se que eu fui-lhes buscar. Já estavam as vidas todas abertas, copos usados. Não é tipo divirtam-se, mas tipo.
Ah!
Yeah. Mas aquele dia dá a volta, tipo, a Paris. Pá, eu não sei, elas, nós dividimos, tipo, foi muito caro. Foi uma despedida de solteiro, tipo, ridícula.
Não recomendo.
Não recomendo.
Mais divertidas
ainda para mais. Eu posso dizer isto aqui porque elas falam francês e primeiro que traduzam isto tudo. Mas imagina, é uma amiga do Patrick, que eu não me identifico imenso. Primeiro ela tem, tipo, quase 50 anos, a idade dos meus pais, não é? Mas pronto, até podia ser, assim, um espírito jovem. Mas não sei, não me identifico mesmo com a pessoa. E nisto, como ela é, tipo... amiga de um dos melhores amigos do Patrick, ele disse-me, tipo, ah, mas tipo, convidá-la, tipo, de certeza vai dizer que não, não é? Claro que sim! E, portanto, convidei-a, pá, a minha filha de solteira, tipo, eu quase não tenho amigas, porque vivo em pouca gente. E, portanto, ela vai, né? Pois, primeiro, já foi super constrangedor, porque ela, tipo, meio judgy, depois já tem, tipo, uma outra idade, então, a minha irmã decidiu, tipo, pôr balões, tipo, aqui à frente para rebentar, tipo, em posições sexuais e assim, tipo, que idade é que perderam a virgindade? Pá, foi mega constrangedor. Tipo, não pude dar tudo, sabes? Não dei tudo o que podia dar na minha situação.
Ela deve ter chegado a casa e contado tudo ao marido, não é?
Certeza! O marido chateou-se com ela porque ela foi sair à noite. Ela tem 50 anos. Tipo, ele achava que ali fomos a Lacer no Rio. Ele achava que, tipo, no máximo encontrava a filha dela. Tipo, encontrava, não ia trair, de certeza. Mas pronto. E depois... a minha despedida de solteiro, que incluiu elas virem de França, mais tipo casa e não sabia, ficou mais barata do que a despedida de solteiro dela, que foi só jantar e ir sair à noite. Elas, nós jantámos e fomos tirar a noite, mas elas convidaram tipo um chefe para ir cozinhar, tipo, alugaram uma casa, tipo um rooftop, um chefe para ir cozinhar, mais a limusine.
Mas a tua despedida de solteira foi muito hardcore.
Nós alugámos uma casa.
Vocês não estavam todas vestidas. Eu lembro-me do teu outfit.
Mas o...
O tema de... ia fazer um filme porno.
O tema da festa era Eufória, que eu nunca vi. Mas gostei da vibe!
Eu só lembro-me de ver, eu sei que tu me queria. Vocês não, eu e o filho já não lembro porquê. Eu estava grávida da Sancho, assim, ou qualquer coisa assim. Mas pronto, mas lembro-me de ver. Tu me querias.
Era do Lucas. Era do Lucas. E. Pá, mas imaginem. Eu juntei, nunca te acontece, tipo, teres amigas de vários géneros diferentes e depois quando juntas é diferente.
Por isso que eu estou a pensar, tipo, essa deve ter sentido completamente.
Ah pá, completamente
fora do
sentido. Fora do seu coisa. Depois tu também não és a mesma pessoa, eu não sou a mesma Madalena, sabes?
Uhum.
Então eram muitas amigas juntas, depois eu juntei as minhas amigas, tipo, do secundário, que têm zero filtro, uma delas pôs o outfit dela, eram cuecas, com meias, tipo, fichinetes. Roçar o rabo em toda a gente. Pá, não combinou. Não combinou, foi assim, digerir tudo, foi assim meio coisa. Mas eu faria outra coisa. Eu provavelmente faria, tipo, se eu pudesse fazer tipo, uma prova de vinhos.
Sempre mais caro. Isso não deve ser caríssimo.
Eu acho que deves encontrar tipo, cenas no Groupon, tipo, prova de vinhos a 40 euros por pessoa e vais tipo, tirar
fotos. Não, Odisseias, aqueles pacotes de Odisseias.
Eu acho que era assim mais caro. Mas é porque ela ficou quase a tipo 150 euros por pessoa. Foi só jantar, porque combinar. Nem sequer dormimos lá, fomos só jantar e ainda limusine de 150 euros por pessoa.
É. Fui andar de teleférico.
Olha, mas sabes que o teleférico também está caro. Eu pensei assim, Ana, para todos andar, tipo, com a minha família toda. E ainda está ainda tá para aí 15 euros por pessoa. Tá. E os jardins, é lógico.
Mas eu ando aqui em Lisboa, não é?
Porque também há uma margem sul que é mais barato.
Que aqui não há.
Porque os jardins lógicos também está caríssimo.
Pois está.
Diz que tipo assim. 30 euros. Me dá mais horas para o jardim zoológico, desculpa. Sabes que eu fiz a minha festa de 21 anos no jardim zoológico? Fiz. E depois vejam a esperta forreta. Eu vi que a Lacoste tinha uma parceria com o jardim zoológico porque eles patrocinam os crocodilos. Então o que é que eu pensei? Se tiveres o cartão da Lacoste, tens desconto do jardim zoológico. Então eu pensei, vou à Lacoste fazer um cartão. E a senhora diz-me, mas tenho que comprar uma coisa. E eu, o que é que eu ia comprar na Lacoste? Que justificava assim, era tudo para cima de 50 euros. Imagina eu comprar uma cera a 50 euros para ter 10 euros por tudo. Só que pagaste. Não, paguei só o preço.
E adotar um crocodilo? Não dava.
Por acaso tenho que ver isso. Quero ter desconto. Apadrinhar os animais. Temos que ir. Eu gosto, eu adoro jardins zoológicos. Fiz lá a minha festa. Foi de 20 anos.
Eu também gosto de ir. Nós temos ido todos os anos, praticamente. Mas sempre em parceria. Porque com marca disso. E levo pessoas. Levo a família toda.
Eu amo jardins zoológicos. O Assinário também gosto.
Levei a Martinha.
O Assinário, também não tens ido ao Assinário, também gosto do Assinário.
Já não levou há muito tempo.
Tive de falar isto.
Vamos passar para o episódio, por amor de Deus.
Então. Qual é que é o tema deste episódio? Qual é que é o tema deste episódio? Como é que decidimos ficar em casa? Como é que decidimos não fazer nada?
Nós somos loucas. Tipo, basicamente não somos aceitos de lado nenhum, devemos ficar em casa fechadas porque tínhamos uma doença. Decidimos. Não fomos nós, a sociedade decidiu.
Eu antes tenho um bocado de pena das pessoas que ouvem os nossos episódios, porque tipo, vão para o X e perdem-se, coitadas, tipo, estão no trânsito a pensar, vou gastar estes 30 minutos
a
ouvi-la e tipo, acabam a pensar, tipo, porquê? Porque já me aconteceu.
Vamos falar sobre... Porque isto também é uma coisa que pergunto muitas vezes. E eu não tenho, pá, não tenho tido tempo nem para responder mensagens no Instagram, nem para falar abertamente. E depois tenho medo que as pessoas julguem, não sei o quê. Mas, porque há aquelas pessoas que pensam que é um grande luxo estarmos em casa e só quem tem possibilidades e não sei o quê. E muitas vezes não vêem o outro lado. Porque há realmente pessoas que têm esse luxo e pronto, e acho que devem fazê-lo. Se querem fazê-lo, acho que sim. Eu, por exemplo, não foi o caso. Eu foi com muito sacrifício que não fui trabalhar ao início e era só o Pedro a trabalhar e prescindimos de muitos luxos e vivemos muito só com o que tínhamos para eu poder estar em casa com os bebés. E há pessoas que pensam só que ah, ela é a maior e que não sei o quê. Nem sempre foi assim.
Como é que tu decidiste, tipo, um momento de iniquidade quando sei. Tu trabalhavas
não, lá, eu basicamente...
Ou trabalhavas de dentista? Tu sabes quando eu falei contigo a primeira vez? A primeira vez
eu ao lado. Ah, eu era para ir trabalhar com a minha irmã.
Lembras-te? Eu falei contigo e disseste há um ano. Tu vais ter pôr os meus filhos na escola.
Trabalhar na parte de marketing e não sei o quê do laboratório da minha irmã e da minha
cunhada.
A minha vida ia ser completamente diferente. A minha vida tinha seguido um rumo completamente diferente. Não, mas isso era o plano. Eles tipo, iam para a escola no ano a seguir e não sei o quê. E era isso que eu ia fazer. Entretanto, aconteceu o Instagram e pronto. E isso não aconteceu. Mas quando eu estava a trabalhar, eu formei-me em publicidade e marketing. E o meu sonho sempre foi trabalhar numa agência. Portanto, eu agora estou a trabalhar muito parecido com o que eu estudei. Mas sempre quis trabalhar numa agência. E na altura, eu estava a estagiar. E estagiar... Principalmente pelo IFP, eu só fui parar as estágios que não tinham nada a ver com a minha área, não tinha nada a ver com agências. Eu tive uma vez a trabalhar num spa, que era supostamente o departamento de marketing, e eu fazia tudo menos marketing, eu só fazia, só acendia velas. quase! Não, uma coisa boa, eu não fazia mensagens, mas eu recebia mensagens e fazia parte do meu trabalho. Tipo, elas tinham de testar mensagens em mim. Tipo, na altura, tu és jovem, queres começar a trabalhar, tipo, acabaste de estudar. E eu estava a fazer tudo, menos fazer o que eu queria. Acendi as velas, foi aquele, eu acho que já te contei, que eu de manhã tinha de entrar no spa, a primeira coisa que eu tinha de fazer que me mandaram era bater no...
do Buda e eu não tinha ninguém lá. Só que eu tinha medo que vissem pelas câmaras que eu de manhã bati naquele tambor do Buda. Fogo, lá vou outra vez. Vai zangar a tum. Sem ninguém lá, ver. Mais energia a espalhar. Estava num trabalho que não gostava. Mas pronto, e passei as velas e dobrava as toalhas e não sei o quê. Dava as chaves aos clientes e fazia as marcações das massagens.
E pensei, tinha que ser o Pedro que falava
da massagem. Já estava com o Pedro nessa altura. E entretanto pensei, bem, isto não está a resultar. Ainda tive a oportunidade de trocar de estágio. Eu falei com o IFP e não sei o quê, despedi-me daquele sítio. E troquei e fui para um colégio. E foi o último trabalho que eu tive. E apesar de também não ter bem a ver com, com a minha área, era uma coisa que eu gostava muito mais. Eu estava mais na parte de as redes sociais e não sei o quê, o site, gerir o site e organizar eventos, basicamente. Todos os eventos ao longo do ano, dia do pai, dia da mãe, os passeios e não sei o quê, não sei mais. Era eu que fazia os convites e não sei o quê. E estava com os miúdos e fazia tipo atividades com os miúdos. Portanto, eu gostava. Desligou-se uma luz.
Amor,
o que é que fazíamos? Chamamos o Pedro.
Vou só bater uma palma.
Pedro! Entretanto, estava a dizer que, pronto, depois, no estágio, acabou a luz outra vez, vamos seguir assim. Estava nesse estágio, não era bem também a minha área, mas pronto, era um estágio e é por aí que se tem de começar, portanto, não sou esquisita. Entretanto, fiquei grávida, a primeira vez, a gravidez que tive o aborto, e depois fiquei de baixa. Um mês depois do aborto e depois voltei ao trabalho e 2 meses depois engravidei outra vez e continuei a trabalhar grávida até bastante tempo e depois no segundo trimestre tive um descolamento da placenta e depois fiquei de baixo em casa e vou contar uma coisa, elas foram mesmo muito queridas, tipo, eram mesmo muito queridas comigo e seguiram tipo o contrato até ao fim para dar tipo tempo suficiente para eu depois receber subsídio de desemprego. Manteram-me lá para trabalhar e eu não ia, pronto, manteram-me só lá e pronto, e foi assim que eu fiquei em casa com o subsídio de desemprego durante um ano, que é uma cagada. Eram 400 o subsídio de desemprego de um estágio que recebia tipo part-time, estágio de IFP, eu recebia tipo no máximo 500 euros, era mesmo péssimo. Portanto, eu fiquei a receber 400 euros em casa, mais ou menos. Pronto, e foi assim que eu fiquei em casa.
Mas depois como é que decidiste? Tipo, não vou pôr o Mateus na creche? Vou... Então, engravidaste logo, não?
Eu depois engravidei logo da Emma. Portanto, fui obrigada a ficar em casa mais tempo. Ainda tive aí uma altura em que tentei fazer algumas coisas em casa, tipo, lançar uma lojinha online.
Sério?
Eu fazia colares.
Não sabia dessa.
Ainda tenho a página. Eu vendia grande coisa. Está aqui associado ao meu Facebook.
Eu não tenho grande coisa. Como é que se chamava?
Panda Store.
Panda Store.
O logo era um panda.
Panda.
Foi quando saiu a música. Panda.
Não.
Foi há muito tempo.
E vendias a ser os meses cada vez era uma pulsar.
Quando vendia cachinho, podia cair com a cachinho. Eu fazia assim.
Mas queres saber dizer alguma coisa?
Muito pouca coisa.
Foi só a atuação que comprou.
Você estava muito fraca, eu passava muito tempo. E imagina, eu não tenho muito jeito para trabalhos normais. E às tantas aquilo já. E depois eu acho que eu tinha aquela coisa do síndrome do túnel do carpo, que eu fico com as mãos dormentes. Era uma tortura fazer colarzinhos e coisinhas e não estar com o alicate. Era eu mesmo que fazia,
toda vez. Fazias um reels, tipo, sem este problema, mas isso não me
importa. Mas eu fazia coisas giras. Eu depois mostro a página. Mas pronto,
depois estás.
Não deu muito. E depois, a partir daí, houve sempre aquela coisa de ir trabalhar para o laboratório da minha irmã. E depois foi a partir daí que...
Engravidaste a Sancha.
Engravidei da Sancha e depois estava planeado, já não... Como é que... Estou perdida. Foram muitas gravidezes. Pronto, engravidei da Sancha, depois era para ir trabalhar e não fui trabalhar porque comecei o Instagram. Comecei o Instagram com a Sancha recém-nascida. E pronto, na esperança de... E depois foi aquela coisa que é... Eu estava em casa e foi assim que eu tomei a decisão. Eu já estava em casa e tinha perspectiva de emprego futuro, mas queria fazer uma coisa diferente. E o Pedro, foi o Pedro que me meteu na cabeça.
já que tu estás em casa, vamos investir nisto agora, porque agora está a dar. Foi quando bateu, foi quando começou os reels a viralizarem, as pessoas a crescerem no Instagram dessa forma. Portanto, vais fazer, vais te dedicar a isto a 100% e vamos ver o que é que dá. E deu.
E deu.
E deu. Deu bastante mais do que yeah. Se não fosse o Pedro, eu não tinha começado, porque achava sempre que não era para mim e que não ia conseguir crescer. Imaginem, crescer de 1000 seguidores que eu tinha.
Yeah. Eu consegui, tinhas 4000.
Tinha começado há bem pouco tempo.
Yeah.
Yeah. Correu bem. E agora é a minha vida. E tu, amiga?
E achas... Só uma coisa, tipo, imagina, se calhar se não tivesse dado... Se não tivesse dado, tu
eu tinha engravidado
com outro, portanto, tinhas ficado com outro filho.
Já não conseguia, conseguia sustentá-los. É impossível.
Mas também, é que imagina...
Não ia engravidar o Lucas, de certeza.
Achas?
Eu acho que não. Sim. Acho que era impossível. Minha vida ia ser completamente diferente. Eu ia mesmo ter de ir trabalhar. Já não dava mais.
Porque se tu tivesse sido o Lucas... E se não arranjasses creches, por exemplo, por isso que ias pagar, se calhar, pelas duas creches, convidar.
Mas isso é a questão também. Eu também decidi, na altura, ficar em casa com os bebés, porque o que eu ia pagar de creche não compensava o que eu ia ganhar para primeiro emprego ou para estágio. Imagina, eu ia trabalhar para ganhar 400 e tal euros, 500, e ia pagar de creche 400. E na altura tive o problema de ser o Mateus e a Emma. Eu tinha de pagar a dois, portanto eu ia gastar mais pondo eles na creche e estar longe de mim do que ficar com eles em casa. E eu pensei, pá, carreira, vou ter tempo, porque eu fui mãe jovem, portanto vou ter tempo. Eu não sou daquelas pessoas que pensa que se não aproveitares logo seguido o curso, tipo, acabou a tua vida profissional. Acho que não, acho que tu vais ter mais oportunidades ao longo da vida. Portanto, foi o que me fez tomar a decisão de ficar em casa e esperar mais tempo.
E agora este é o anúncio que amanhã vais trabalhar para o consultório de dentista com outro.
Sim, é real. Desistido. Qual a melhor técnica para... A fazer assim, a minha irmã matava.
Ia, mas se calhar ia viralizar, eu fico uma costa bem que faz tipo os reels de um
laboratório
plástico.
Sim, 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 sim.
E isso é muito fixe.
Sim, 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 isso sim. Mas não a fazer dancinhas em momentos, sim. Tipo o cliente a deitar sangue, não sei o quê, vamos fazer isto.
Pá, tipo, olha, eu fui um bocado tipo forçado também, porque forçado, obrigaram-me quase tipo, todas. Não, mas imagina, quando eu fui para... Eu acabei a minha licenciatura e depois comecei o mestrado em França. E quando eu comecei o mestrado, tipo, eu tinha dado algum tempo em casa, tipo, sei lá, 3 meses, eu fui para a França viver definitivamente em outubro, acho que 2019, e só consegui trabalho em janeiro, porque tipo, eu não sabia falar, e eu não conhecia nada, né? E eu tinha tirei a licenciatura em Educação Básica, portanto é um bocado difícil quando queres ser professora, não sabes falar, tipo, é um bocado...
Compatível.
Depois arranjei trabalho numa creche, tipo, estava a correr bem... Comecei, tipo, o mestrado e, idealmente, eu ia acabar o mestrado e começar, tipo, a dar aulas, tipo, estava a evoluir no meu francês e isso tudo. E eu tinha estado em casa, tipo, eu estive em casa sem fim de ano, tipo, 3 meses, esses 3 meses até arranjar trabalho e, tipo, apesar de eu ainda não tinha, tipo, muitos seguidores, devia ter 10 mil seguidores no máximo, não ganhava
dinheiro. No YouTube ou nisso?
No YouTube, acho que no Insta não tinha tantos. Mas, no YouTube, yeah. Mas não ganhava, tipo, não tinha parcerias, tipo, às vezes enviava umas coisinhas, tipo, mas não tinha, tipo, não ganhava dinheiro. Eu ganhava dinheiro com anúncios do YouTube. E eu, se fizesse, tipo, 3 vídeos por semana, eu ganhava bem. Ganhava o mesmo que a trabalhar, mas, tipo, a minha saúde mental, ficar sozinha em casa o dia todo, sem ver ninguém, sem amigos, tipo, sem família, sem ninguém, tipo, eu não...
A fazer vídeos para o YouTube,
não é? Yeah. Não, eu não tinha vida social, não tinha amigos, não tinha nada. Não era como se eu tivesse amigas lá em que eu pudesse trabalhar de manhã e à tarde assim com elas. Tipo, eu não via ninguém. Tipo, a minha saúde mental, depois tive mesmo que arranjar o trabalho e manti, tipo, ao lado. E depois eu engravidei, acidentalmente, muito acidentalmente, a Vitória. Interessante, também comecei, tipo, a crescer mais no Instagram. E comecei, tipo, a ganhar algum dinheiro, mas não o suficiente, tipo, para eu dizer, ok, não trabalho mais, é só isto. Portanto, tipo, eu continuei a trabalhar, parei de trabalhar para aí com 6 ou 7 meses e depois a ideia sempre foi, tipo, voltar ao trabalho. Só que a licença de maternidade em França são 2 meses e meio. E depois de 2 meses e meio, tipo, olha para a Vitória e disse nunca na vida. Tipo, não consigo pôr, tipo, era...
é muito pouco tempo.
É muito pequenina, tipo, não consegui. Depois eu não tinha... Sei lá, tipo, sentia muito desamparada, não tinha ninguém.
Então eu decidi ficar com ela.
Tenho muita pena das pessoas que queriam ficar mais tempo em casa com os bebês e não podem.
É uma injustiça.
Porque imagina, está comprovado cientificamente que tipo, a mãe e o bebê estão ligados mesmo no primeiro ano de vida e acho que, sei lá, deviam fazer alguma coisa para as mães poderem ficar mais tempo em casa por esse motivo, mas pá, é muito lixado ter um bebê pequenino e depois deixá-lo. Eu lembro-me que houve uma altura quando eu ia creche, quando estava a ponderar ainda pô-los na creche, eu lembro-me de estacionar à frente e ver tipo os outros bebés sem as mães com isto, tipo, bem dramático, mas lembro-me de estar a olhar lá para dentro a ver e a pensar tipo, Pedro, eu não vou deixar aqui os meus filhos, e a chorar no carro, e eu tipo, tá bem, vamos embora.
Pai, e atenção, tipo, eu trabalhei numa creche, eu acho que eles estão muito mais seguros na creche do que estão comigo em casa.
Sim.
Imagina, nós
medíamos, não é que sejam maltratados.
Sim, tipo, nós medíamos a temperatura da comida antes de eles comerem, tipo, tudo era baby safe, nós fazíamos atividades com eles, a creche onde eu trabalhava era mesmo muito fixe, nós fazíamos atividades com eles, tipo, sensoriais. Todos os dias, tipo, não havia uma criança que eu vos possa dizer que estivesse triste lá, tipo, nenhuma. Só que eu acho que o facto de eu saber que tudo dependia de mim, tipo, que não havia mais ninguém que eu pudesse ir buscar, que, não sei, tipo, foi um bocado difícil para mim e eu quis ficar algum tempo mais com ela em casa. E depois também acho que o que ajudou muito a esta decisão é que eu, imagina, eu adorava o meu trabalho, detesto as pessoas com quem trabalho, tipo, elas são umas cabras, fizeram uma vida negra e foi mesmo muito duro, tipo, eu só de pensar, tipo, em pós-parto que já estava sensível a voltar a trabalhar, tipo, para mim era impensável, então eu fui ficando. Mas atenção, tipo, é que a decisão tipo, já está tomada, mas eu só tomei esta decisão há 3 meses. A minha filha tem 2 anos. Eu fui ficando, eu pedi, primeiro, pedi lá chama-se congé parental, mas é tipo uma licença sem vencimento, ou seja, não estava a ganhar nada. Tipo, foi na altura que, graças a Deus, tipo, comecei a ganhar mais das redes sociais, mas atenção, eu acho que só, eu diria o ano passado mesmo, portanto já a minha filha tinha 1 ano, é que eu comecei tipo, a poder dizer, tipo, ok, eu ganho bem, ganho mesmo que a trabalhar na creche. Antes disso, tipo, um mês ganhava bem, outro mês não ganhava nada, outro mês ganhava 200 euros, e, portanto era muito, tipo, economizar. Economizar, é assim. Tu és francesa. Tipo, pôr dinheiro de lado, gerir, tipo, o dinheiro muito bem, tipo, o Patrick tem uma boa situação, portanto, a maior parte das despesas de casa ele podia, tipo, assumir. Mas era muito, tipo, imagina, eu sabia que não podia gastar o meu dinheiro todo, sei lá, num carro.
Claro.
Estás a perceber? Porque precisava de dinheiro porque não sabia quanto é que ia receber no próximo mês. Pá, interessante, eu acho que só no ano passado é que eu realmente, tipo, comecei a receber bem. Mesmo assim, eu fui trabalhar os primeiros 3 meses do ano passado, engravida da Alma. Foi muito duro porque elas são as minhas cabras. Pá, e depois eu comecei a pensar, tipo, não, eu quando acabar a licença de maternidade vou-me despedir e agora, tipo, vou-me despedir, ainda não me despedi, estou a fazer tipo a carta, estou a tratar de tudo.
Ah, tu ainda estás
eu
ainda lá?
Eu ainda estou lá, eu ainda sou empregada, eu ainda não me despedi. Porque eu estava a tentar, imagina, se eu me despedir, tipo, eu não tenho direito tipo, a nada, se precisas de emprego, nada disso. Eu não queria o subsídio de emprego, mas queria tipo uma coisa que, tipo, para poderes criar a tua nova empresa, enfim, são aquelas coisas baixas de finanças e não sei o quê, e que eu preciso do acordo deles, tipo, para mudar de direção. Mudar tipo, de direção e dessa forma tipo, podia mesmo ter cenas para licença de maternidade, sem validar outra vez. Não sei.
Sim.
Pronto, enfim, são cenas burocráticas, mas eu ainda não entreguei tipo, oficialmente a minha carta de admissão. Tipo, eu não ganho nada, estou tipo, em licença sem vencimento, mas está para breve. Tipo, deste mês não passa porque dá-me ansiedade, sabes? Saber que ainda trabalho lá. Dá-me ansiedade. E tipo, eles não me pagam nada, não estamos tipo, ligados, só estou lá, tipo, ainda estou em licença sem vencimento, portanto ainda faço parte da empresa. Mas acho que foi uma cena, então, eu falei contigo tipo 500 vezes, eu acho que depois a questão, tipo, mas como é que nós sabemos? Tipo, eu tinha imenso medo, porque é isso que tu estavas a dizer, tipo, eu não sou rica, tipo, não podes simplesmente decidir, vou ficar em casa sem nada, tipo...
Eu aproveitei que já estava em casa e tudo que ganhasse na minha cabeça, também tenho um bocado esta mentalidade, que é, eu sou muito positiva, portanto, tudo que eu ganhasse já era bom, e se não funcionar, depois logo se vê. Portanto, fiquei feliz quando funcionou, mas é um bocado dar um primeiro passo e rezar que corra bem. Mas eu também acho que quando tu te dedicas 100% a uma coisa e metes na cabeça imagina, eu na minha cabeça eu tive de um dia para o outro decidir, eu, não é influencer, eu vou, sou criadora de conteúdos, do nada, sem ter quase seguidores. Eu meti na cabeça e comecei a agir como tal, a criar conteúdos. É o meu trabalho, posso ter poucas pessoas a ver agora, mas é o meu trabalho e vou crescer. E depois, quando as coisas começam a fluir e comecei a ganhar seguidores, ok, isto é o meu trabalho e eu vou chegar lá.
Ah, sabes que a mim, tipo, imagina, tu também tiveste o Pedro que te empurrou muito. E eu tive o Patrick, que é um bocado o oposto. O Patrick é muito exorbitado. Não, mas é um bocado o oposto no sentido em que, imaginem, o Patrick, tipo, ele é super focado no trabalho. Tipo, ele trabalha imenso e depois não é, tipo, trabalhar imenso. Tipo, ele tem aqueles trabalhos que se faz, tipo, de fato e assim, tipo, ter reuniões e mexe no Excel, sabem? Tipo, nada a ver. Tipo, eu, assim, quando chegares a casa, podemos fazer um novo Reels, tipo, só tens que... Podes pôr... Estás a ver? Então, primeiro acho que foi um bocadinho difícil ele, tipo, levar a sério o trabalho.
Pedro depois... já é desse mundo do, do digital, estás a ver? Ele é que percebia mais do que eu.
E o Patrick, tipo, nunca foi, aliás, quando eu conheci o Patrick, eu acho que ele tinha mais de 200 seguidores no Instagram. E não usava o Instagram, mas em França usam Snapchat, era o que o Patrick usava, era Snapchat.
Ainda?
Eles ainda usam Snapchat, tipo, imenso. Mas toda cara, a gente me dizem, tipo,
acho que já nem há, né?
Pá, eles agora estão a tentar voltar, que eles estão a pagar imensos influencers e pagam bué bem. Temos que voltar ao Snapchat. Não, mas eles estão a tentar voltar, mas, tipo, em França é super usual, as pessoas falam pelo Snapchat como nós falamos pelo WhatsApp. É super, muito mais do que o Instagram, é muito estranho. Pá, e portanto, o Patrick nem sequer tinha Instagram, tipo, não estava a par de tudo isto. E depois é aquelas coisas, tipo, todos os projetos que nós criamos, eu acho que também, imagina, todos os amigos do Patrick também são bem-sucedidos e estão casados com mulheres, tipo, bem-sucedidas que trabalham, tipo, em bancos. E, portanto, tipo, eu estava lá ao lado, influencer, a fazer dancinhas, talvez dancinhas, mas pronto, mas nesse registro, e sem uma coisa, tipo, custa muito, eu acho, na nossa profissão, que, tipo, não é fixo. Tipo, tanto podes ganhar muito bem, porque trabalhaste numa marca que até paga bem, que até é fixe e não sei o quê, e no outro mês, tipo, não tens nada.
Uhum.
E nós queríamos, tipo, o Patrick queria comprar casa comigo, tínhamos, tipo, esse tipo de projetos que, quando tu não sabes o que é que vais receber, é muito difícil.
Yeah.
Tipo, queremos comprar casa. Foi por isso que eu fui trabalhar 3 meses, porque eu precisava, tipo, precisava de recibos, a provar, tipo, que eu recebia um dinheiro fixo. Eu,
a mim foi um pincel. Não dava. A mim foi um pincel. Porque não contam, lá está, por ser um rendimento instável, mesmo que tu faças a média toda do ano, por ser um rendimento instável, não puderam contar o meu rendimento como 100%. Eu, para o crédito, acho que contaram, tipo, 65%. Portanto...
Pera, mas assim, imagina, a mim contava-me 30%. Tipo, 30% que não é nada.
Eu
não compras casa nenhuma. E, portanto, eu só consegui comprar a casa. Eu fui trabalhar 3 meses, já estava grávida da alma. Fui trabalhar 3 meses para ter literalmente 3 recibos de vencimento. Tipo, lixou-me a saúde mental, chorava todos os dias. Porque, atenção, não é por trabalhar, eu trabalho numa creche. Tipo, é impossível vocês estarem tristes, ansiosos, whatever, numa creche. Tipo, vocês vêm bebês todos os dias, tipo... São as pessoas, aquelas pessoas, tipo, um dia... Eu, quando despedir, oficialmente, nós fazemos um episódio e eu conto tudo. Tudo. Horrível. Mas, foi mesmo muito mal. E depois acho que finalmente pensei, tipo, ok, eu meti na cabeça e disse, tipo, ao Patrick, eu vou-me despedir. Tipo, o Patrick ainda teve muito mais medo do que eu. Ele andava sempre a dizer, tipo, mas não despeças, tipo, faz, não sei o que. Eu disse, não, vou-me despedir, eu não quero, mesmo licença de vencimento, eu não quero estar associada a eles. E depois pensei, tipo, assim, ok, o que eu ganho na creche é basicamente, tipo, o ordenado mínimo em França. Pá, se não deve, eu trabalho como é que estão, se você vai pedir pessoas. Depois tens, tipo, aquela cena de... hambúrgueres grátis e não sei o que, eu sou feliz. Tipo, olha, feliz. Pior não, tipo, se não der, estás a pensar, foi um bocado com a tua mentalidade. Exato, qualquer coisa é melhor para a minha saúde mental e em termos monetários do que eu ganhava antes, tipo, não vou perder muita coisa. Portanto, foi um bocado assim. Mas foi a medo, tipo, eu compreendo imensas pessoas que, tipo...
É uma decisão bem difícil.
É uma decisão muito difícil. E sim, nós temos sorte, porque nós, tipo, dizemos, somos mães a tempo inteiro, mas não somos mães a tempo inteiro no sentido em que temos uma fonte, tipo, estamos em casa com os nossos filhos, mas trabalhamos também. Ou seja, temos uma fonte de rendimento. Há muitas mães o tempo inteiro que literalmente têm que depender
de outra pessoa. Pelo menos para mim, a pressão psicológica para trabalhar cada vez mais... Imaginem, eu estou em casa com eles. E é ótimo, tipo, estar diariamente e acompanhar o crescimento e ser eu a fazer tudo, etc. Mas também é muito trabalho estar com eles em casa e depois também é pressão para ganhar dinheiro.
Yeah.
Porque, graças a Deus que está a correr mesmo muito bem no Instagram... E a maior fonte de rendimento neste momento de nossa casa sou eu.
Go play.
Mas é. Yeah. Então a pressão de fazer coisas para o Instagram é muito grande mesmo. Pá,
eu não consigo. Tu ponhas um reels todos os dias.
Eu ponho todos os dias. Também agora já não quero ser essa pessoa, mas tento, tipo, publicar alguma coisa. Se não tiver nada a dizer, às vezes, tipo, mais vale não dizer já. Já fiquei um bocadinho cansada porque acho que já disse muita coisa no Instagram. Mas. Fico, quando eu consigo publicar uma coisa no Instagram, fazer um reel ou qualquer coisa, eu fico tão aliviada, tipo, o meu trabalho está feito. E depois há pessoas que não percebem, não sei se dá tempo neste episódio para explicar sobre o tipo de segredos.
Eu acho que não dá.
Temos de fazer num próximo.
Acho que
não
dá para falar.
Depois, imaginem, há coisas que são parcerias pagas, vídeos mesmo publicitários, a marcas que eu recebo mesmo dinheiro, mas mesmo sem ser esses vídeos, tudo o resto que eu faço diariamente, de aparecer em stories, de publicar coisas, é tudo que também é o meu trabalho. Que ninguém, vocês não me estão a pagar, mas tecnicamente estão, porque vocês estão a ser o meu público.
Yeah. Tipo, nós não recebemos
eu
nada.
Eu não posso perder-vos. Portanto, eu ganho com vocês. Yeah. As marcas é que me pagam.
Quando vocês
mas eu preciso de vos prender.
Sim, tipo, quando vocês comentam, põem gostos, tipo... Tecnicamente nós ganhamos zero. Não, mas tipo, tudo isso, monetariamente nós recebemos zero. Tipo, um vídeo que eu faço um Reels ter 1 milhão de comentários ou zero, em dinheiro é a mesma coisa. Ele viralizar ou não viralizar é a mesma coisa. Nós não ganhamos dinheiro, porque no TikTok ainda ganhas algum dinheiro com as visualizações. No Instagram ganhas zero. Mas quando as marcas vão ver, tipo, nós temos trabalho baseado no número de gostos, de comentários,
e é a consistência. De engagement,
da consistência. Tipo,
portanto, é isso, é aparecer todos os dias. E pronto, não é um trabalho muito normal, mas faz parte do trabalho. Portanto, há essa pressão, porque depois, se eu paro, tenho medo que tudo pare. E depois acabou.
Mas sabes que, tipo, eu parei uma semana, não é?
E voltaste em grande, não é?
E, tipo, ficou tudo igual.
Ficou igual?
Sim. Não, ficou tudo igual.
Se fosse outra pessoa, não ficava.
Achas?
Sim.
Acho que nós
também temos... Diz-me que no Instagram nunca viste uma pessoa dizer vou fazer uma pausa, não sei o quê, tipo, tu cagaste para a pessoa. Sei lá se ela já voltou ou não. Estás a perceber? É porque as pessoas gostam de ti. Senão tinha acabado. Há pessoas que não podem parar.
Fez-me bem, porque vocês sabem que, tipo, eu tenho... Às vezes temos aquela pressão. É isso, tipo, como tens de ganhar dinheiro. Como não é só, tipo, um extra, eu não tenho um trabalho e, tipo, posso não postar nada. Como tu tens que, tipo, ganhar dinheiro, tenho essa pressão de ter que aparecer todos os dias. E depois não é só aparecer. Tipo, eu gosto de fazer coisas que deem...
Sejam interessantes, minimamente.
Ou que deem alguma coisa, sei lá, que vos façam rir ou que vos ensinem alguma coisa, senão vou só fazer uma dancinha e
sai. Sim.
E é isso, é tipo uma pressão. E depois é difícil porque estás a trabalhar tecnicamente o tempo inteiro, mas estás com os teus filhos também o tempo inteiro e estás em casa o tempo inteiro.
Estás a fazer tudo o tempo inteiro.
E depois o que as pessoas não falam é que, tipo, não é igual, tipo, eu já fui trabalhar o dia todo, mas, tipo, não é igual limpares uma casa quando trabalhas fora e limpares uma casa quando estás o dia todo dentro de casa. Tipo, eu tenho que limpar a casa para aí 5 vezes a cozinha.
Sim, sim, sim.
A cada, tipo, pequeno almoço, snack, almoço, lanche, eles sujam, a casa fica mais suja. Quando eu ia trabalhar para a creche e a Vivi estava com uma ama, tipo, eu deixava a casa limpa de manhã, chegava à noite e ela estava limpa. Tipo, a casa agora está sempre esbaralhada.
Sim, 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 porque tu estares em casa, tanto que dá-me mais... Imagina, custa muito levar e trazer os miúdos à escola e não sei o quê, mas é muito mais fácil para mim estar em casa só com os dois bebés do que... Ai, que Lisboa! Yeah. Do que ter o Matheus e a Ema em casa. Percebes? Porque o Matheus e a Ema na escola sujam lá, comem lá, estão a viver lá. Depois eu vou buscá-los. Agora, quando estão todos em casa, principalmente ao fim de semana, eu estou sempre mortinha pelo fim de semana. Porquê? Porque não tenho de acordar cedo e vesti-los todos e levá-los à escola. Yeah. Mas o fim de semana dá muito trabalho. Na minha casa dá muito trabalho. E pronto.
E foi assim que ficámos em casa... Mas eu acho que é que há espaço para toda a gente. Tipo, se por acaso vos apetecer ficar em casa, eu acho que é possível, sabes?
Mas também, sabes que os tempos... Eu acho que tu consegues crescer no Instagram, porque não sei se tu recebes mensagens, mas eu recebo algumas mensagens a perguntar como é que fizeste, quem quer e não sei o quê. Pá, dá muito trabalho, é mesmo mudar a mentalidade e dedicar-te àquilo 100%. E meteres na cabeça que vais fazer aquilo.
E meteres na cabeça, tipo, começares com 0 seguidores e meteres na cabeça que já és criadora de conteúdos.
Mas que tens de ter também alguma coisa a acrescentar, para não seres só mais uma, porque se fores só mais uma, não vai funcionar. Portanto, é ter alguma... Seres tu própria, tu estás a conselhar para seres influencer. É sermos nós próprias... ser mesmo consistente, dedicar mesmo àquilo e depois uma coisa chata que é verdade é ter um bocadinho de qualidade de material, imagem. Sim. Yeah. Trabalhar com o digital
mas não é
hoje em
difícil.
Dia.
Tipo, hoje em dia quem tem, eu acho que quem tem um
existam,
iPhone.
Existem, existem créditos.
Não, mas eu acho que quem tem um iPhone, acima
paguei
do iPhone 12. Porque
as coisas.
Acima do iPhone 12, tipo, já consegues criar um bom conteúdo.
Sim, não digas isso à frente do Pedro, que o Pedro manda passear.
Não, mas eu acho que consegues, tipo, para começar. Eu acho que consegues.
Sim, 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 sim.
Eu tive imenso tempo, tipo, parti o meu computador e eu andava a editar vídeos, tipo, no YouTube. E fiz vlogmas, vídeos todos os meses, há 2 anos, no YouTube, a editar vídeos, tipo, no telefone.
Sim, eu também comecei com o que tinha. E funcionou.
Sim, mas alguma qualidade é importante. Porque, imagina, há tantos vídeos com boa qualidade, se uma pessoa tiver, tipo, uma muito má qualidade, muito má luz e não sei o quê, as pessoas vão passar...
Perde a atenção. Esteticamente, exato, acho que a qualidade é muito, muito importante. Mas é uma coisa que também não precisam de agora de repente, ah, vou comprar agora o material todo. Não, podem tipo, ir experimentando, ir comprando um mês uma coisa, outro mês outra coisa, e ir fazendo assim. Pronto, só agora há pouco tempo é que eu comprei cada.
Pronto, é isto. E é isto. Mas eu acho, mas lancem-se, lancem-se, tipo num small business, uma coisa, tipo,
pode... Lancem-se, não, não, do não do género, estão num emprego estável. Estou num emprego estável e agora tomei a decisão de ser influencer. Não, ir testando, meter na cabeça que é uma possibilidade,
fazer... E olha, lixem-se, tipo, um bocado, para as outras pessoas que vão ver e que vão comentar. Tipo, eu tive bastante noção, quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube, eu lembro da primeira vez que disse que estava no secundário, estava no 12º ano e disse, tipo, a umas amigas minhas que eram um bocado de coisas. Disse-lhes que ia começar a fazer vídeos, de certeza que ouvem este podcast, mas pronto, eram coisas. Disse tipo que iam fazer vídeo no YouTube e tipo, vocês vissem as caras, tipo, estava aquela casa de gozo, mas tipo, mas porquê? Tipo, porquê que querias fazer isso à tua vida? E eu não fiz, tipo, esperei um ano, e se calhar se não tivesse esperado esse ano, pronto, se calhar tinha desistido mais cedo, não sei. Mas tipo, esperei um ano até estar na faculdade e não sei o quê, e mesmo na faculdade, tipo, houve essas meninas que me diziam, tipo, mas... Tipo, amigas altas, mas porquê que vais fazer isso? Ou tipo, sabem? E eu tinha imensa vergonha e... E é um bocado, tipo... Tirar essas pessoas, tipo, que se lixe, que se lixe, tipo...
Porque depois quando vocês tiverem sucesso, vão estar a esfregar na cara das pessoas, tipo, olha, afinal consegui.
Eu acho
que... Pronto, mas é, as pessoas também não têm noção que isto também pode ser, para pessoas grandes, ganha-se muito dinheiro. É pá, bem feitinho, dá para fazer aqui. Não, a sério, isto dá para ser, mas lá está, é um emprego mesmo, Pedro mexeu em alguma coisa.
Se calhar foi para nós nos calarmos, já estamos a falar de tempo, pode ser. Mas sim, nós vamos falar, nós depois fazemos outro vídeo sobre...
Vamos fazer outro vídeo sobre este tema e explicar um bocadinho melhor, então, como é que funciona o nosso trabalho.
E pronto, vocês, foi isto. Entretanto, nós temos um Patreon, o nosso Patreon, nós vamos produzir conteúdos exclusivos, não nos podemos esquecer de filmar amanhã, porque o mês passado esquecemos, mas este mês não nos vamos esquecer. O nosso Patreon tem duas modalidades. Tipo, super milf modalidade. Vocês estão no grupo do WhatsApp, tem imensas meninas, tem mães, não mães, acho que vamos tipo do género aos 40, do género.
Fica com certeza.
Dos 18. Acho que não tem
dos
18.
Sim, acho que não tens mais novas.
Pronto, 20, 21.
É. Yeah.
21, aí a Francisca tem aqui, ó.
23. Não, acho que ela tem 22.
Né? 22. Ela é do ano da minha irmã. Minha irmã tem menos 4 anos do que eu tenho 22. Portanto, dos 22 tipo, até aos 40, e sei lá, eu adoro o grupo. É sério, tipo, tirarem vossas dúvidas todas, mas não tipo. Imagina, recomendamos sim o melhor creme da fralda, também temos recomendar o melhor lubrificante, não? Que? A Inês é pronto.
Também partilhamos receitas e livros.
Tudo um pouco, convites adoro para casamentos.
Sim, sim. Vocês partilham muito bem livros que eu digo sempre que quero ler.
Não quero ler. Mas já que nós temos um grupo de leitura das mil, sei que é só um bocadinho. Não te incluímos. Porque
tu não leis.
Se deve ser agora ler, nós podemos pôr também. Tá bem? Ok, pronto. Mas é isto. Portanto, subscrevam o nosso Patreon, sigam-nos no Instagram, porque nós pomos lá as perguntas para o próximo episódio. E foi isto. Tchau. Partem mil. Este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.